Respostas de um monge zen para questões do cotidiano. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Hoje, mais uma vez, convido o Gensho Sensei para responder algumas dúvidas e perguntas que sempre são enviadas para o Sobre o Budismo. Ele é o nosso mestre convidado para ensinar aqui no Sobre o Budismo. Sensei, muito bem-vindo novamente. Muito obrigado pelo tempo do senhor.
Ah, é um grande prazer estar junto com vocês e poder ajudar a espalhar o Dharma com o auxílio inestimável da Sobre Budismo.
Sensei, temos umas perguntas aqui. A primeira pergunta é do André. É assim: Zazen é Shikantaza ou difere um do outro?
Zazen significa sentar em meditação. Za quer dizer sentar. E Zen é a palavra que vem de dhyana, que se tornou jhana, chana, chan, zen. E, portanto, significa meditação. Que não é uma boa tradução, porque quando a gente diz meditar, na língua portuguesa significa meditar sobre alguma coisa. E, na verdade, zazen é zen, do ponto de vista do zen, é outra coisa do que meditar sobre algo. É um estado meditativo cuja única palavra plausível, né, em português, que é meditação, não é bem adequado. Então, quando os alunos progridem mais, a gente acaba usando palavras originais. No caso, a palavra shikantaza significa apenas sentar-se, que é a técnica principal usada no Zen, no Zazen, ou seja, na meditação sentada.
Muito obrigado, Sensei. A próxima pergunta é: como deixar de se auto-sabotar?
Bom, focando-se no resultado, né? Autossabotar é procurar desculpas para não praticar, procurar escusas, procurar meios de não praticar, que podem até ser sentir dores ou valorizar uma dor nas pernas, que poderia ser suportada se houvesse mais força de vontade. Então é necessário haver motivação. Os mestres antigamente falavam: você tem que praticar como se sua cabeça estivesse em chamas. Se você tem isso, haveria um sentimento de urgência. Você quereria apagar as chamas. E, na verdade, metaforicamente, é isso que está acontecendo. Sua cabeça está em chamas, cheia de ideias, cheia de julgamentos, cheia de críticas, cheia de opiniões próprias, e tudo aquilo que vai nos atrapalhando no caminho da prática.
Muito obrigado, Sensei. A próxima pergunta quem pratica o budismo deve ser vegetariano?
Não necessariamente. Embora haja uma certa tendência dentro do budismo em favor do vegetarianismo por causa da questão de querermos evitar o sofrimento dos outros seres, inclusive dos animais que nos acompanham na vida na Terra. Nunca houve uma regra que obrigasse ninguém, sequer os monges, a ser vegetariano. No entanto, se você for nos monastérios no Ocidente, e nas organizações budistas, como é o caso no Daisen, em nenhum evento dentro da sangha se servem pedaços de animais mortos para que nós festejemos ou nos deliciemos, porque isso não é visto como uma delícia. Mas, fora desses eventos da sangha, as pessoas são livres para comer o que desejarem. Então, não existe uma obrigatoriedade pelo vegetarianismo, mas existe uma tendência em razão dos ensinamentos sobre compaixão.
Muito obrigado, sensei. A próxima pergunta é: como praticar o Dharma?
O Dharma significa os ensinamentos, né? A sabedoria. Praticar o Dharma significa praticar meditação, no caso do Zen, e seguir os preceitos, que são faróis que nos guiam para uma vida melhor, que cause menos sofrimento aos outros e a nós mesmos. Isso, em essência, é a prática do Dharma. Eu recomendaria que ouvisse as aulas sobre o Nobre Caminho Octuplo, que estão disponíveis na tutoria do Sobre Budismo.
Muito obrigado, sensei. A próxima pergunta é da Samara. Ela pergunta: ter um Buda em casa ajuda a trazer paz, prosperidade?
Não. Não ajuda a trazer nada de forma mágica, a menos que você tenha um Buda em casa e uma imagem, e isso lhe lembre de praticar o Dharma e produzem em você bons efeitos nesse sentido. Aí sim, naturalmente, virá paz. Prosperidade é uma promessa que nada tem a ver com o budismo. O budismo não participa da teologia da prosperidade ou de promessas de riqueza para aqueles que os praticam. Isso é completamente estranho ao budismo em si.
Muito obrigado, sensei, pela resposta. O Cristiano quer saber se existiram outros Budas após Shakyamuni. O Zen reconhece algum?
Existiram muitos mestres com muito altos graus de iluminação, grandes realizações, mas Buda, na nossa era, é Shakyamuni Buda, de 2.500 anos atrás. E não podemos dizer, exceto no sentido de que Budas são os que acordam, que existia alguém com uma realização tão profunda, tão completa, quanto a de Shakyamuni Buda.
Muito obrigado, sensei. A próxima pergunta é: o que diferencia o budismo japonês dos demais?
Existem certas características da cultura japonesa que naturalmente impregnaram o budismo, o Zen em especial, que são disciplina, uma profunda prática minuciosa, são características que impregnaram a prática budista no Japão e que provém de certas tendências dentro da cultura japonesa que aparecem também na sua cultura de trabalho ou na sua busca da perfeição muito característica.
Muito obrigado, sensei. O José Henrique quer saber o que são gatas.
Gatas são versos com um determinado propósito de prática. Nós recitamos versos, por exemplo, para vestir o quezá, para lavar as mãos, para lavar o rosto. Existem gatas para praticamente todas as atividades humanas e podem ser criados novos. Elas pretendem focar a mente naquela atividade. Você pode pensar, ao abrir uma porta, repetir um gata, que todas as pessoas possam abrir as portas do Dharma e acessar a sabedoria. Isso seria um gata para abrir uma porta.
Muito obrigado, sensei. A próxima pergunta é do Nathan Tomás. Quais livros são indicados para aprender mais sobre o budismo?
Bem, tenho procurado recomendar um livro que escrevi especificamente para iniciantes. Chama-se O Pico da Montanha Onde Estão os Meus Pés, que está disponível no link que o Leonardo Ota da Sobre Budismo vai disponibilizar dentro dessa palestra.
Muito obrigado, sensei. Eu vou deixar esse podcast, ele fica tanto nas plataformas, né, de áudio, Spotify, Deezer. Na descrição eu vou colocar o link para você poder acessar a página para adquirir o livro, né, O Pico da Montanha. Sensei, a próxima pergunta é: o que é o Nirvana?
Nirvana é uma palavra que significa sem ventos, um fogo extinto. Nir significa não, é uma partícula negativa. E o Nirvana seria o lugar onde o fogo das paixões está extinto. Mas quando a gente diz lugar, também está errando, porque o Nirvana não é um lugar no espaço, mas sim uma transformação que a mente, cujas paixões foram extintas, visualiza no mundo que está olhando. Existem duas palavras a respeito. Samsara, que é o mundo da perambulação, ou seja, o fato de andarmos procurando a felicidade em coisas, pessoas, amores, e andarmos perambulando pelo mundo, tentando encontrar a felicidade de alguma forma. Se eu tivesse uma casa nova, se eu tivesse um amor, se eu tivesse um filho, eu seria feliz. Isso é a mente de Samsara. A mente de Nirvana é aquela que abandonou as paixões, as cobiças, as raivas, a ignorância. Então, o mesmo lugar que é samsara para uma pessoa é nirvana para outra. Basta que a maneira de olhar mude. E isto é alcançar o nirvana. É trocar os seus olhos iludidos pelos olhos de Buda.
Muito obrigado, sensei. A próxima pergunta é sobre meditação. É como fazer quando temos dores nas costas enquanto meditamos?
Bem, você precisa que alguém examine sua postura para ver se ela está correta. Siga as instruções corretamente. Se você não tem nenhum problema de uma doença, uma hérnia de disco, uma coisa assim, a dor nas costas provavelmente provém de uma tensão ou de um erro postural, uma inclinação para um lado, para o outro, para a frente, que que contrai um músculo e daí provoca dores. Tente relaxar a musculatura conscientemente e adote a postura ereta, seguindo as instruções que estão disponíveis também no site da Sobre Budismo. Dê uma olhada na forma de sentar e nas diferentes maneiras e procure uma maneira de sentar que seja confortável.
Muito obrigado, sensei. A próxima pergunta é: quero saber mais sobre o budismo, conhecer, entender, por onde começar?
Uma boa ideia é acessar a tutoria da Sobre Budismo. A tutoria da Sobre Budismo tem uma iniciação em passos para você se iniciar no budismo. Depois, você poderá se aprofundar e é essencial que, para ir mais longe, você venha pertencer a uma sangha e tenha companheiros de prática também. E isso, através dessa iniciação, você aprenderá como chegar a esse ponto e ter esse tipo de auxílio que as sanghas oferecem.
Muito obrigado, sensei. A Cláudia Ramos quer saber como limpar um karma ruim. É possível?
Sim, karma é produto das nossas ações. Se nós cometemos ações que causaram sofrimento, elas produzem karma. A maneira de resolver este karma é praticar boas ações que compensem as ações más passadas e assim você vai limpar este karma que acaba conduzindo a novas ações que têm sofrimento. Mas é necessário também lembrar que tanto existe karma negativo quanto positivo. Boas ações produzem bom karma com boas consequências.
Muito obrigado, sensei. O Valeriano quer saber, se o Zen budismo não é dogmático, para que as roupas e certos rituais?
São meios hábeis. Se eu não usasse roupas de monge, as pessoas não me reconheceriam como monge. E os rituais são necessários porque as pessoas gostam de rituais. Muitas pessoas se sentem influenciadas por rituais. E, na verdade, nós temos rituais todo tempo e, às vezes, não prestamos atenção neles. Por exemplo, apertar as mãos em um cumprimento ou se inclinar para alguém é um ritual. Se você não o faz, as pessoas ficam magoadas. Portanto, você já vive imerso em rituais. As pessoas fazem casamentos porque querem fazer o ritual do casamento, porque isso cria uma energia, um comprometimento social, um marco na vida. E, portanto, existe uma demanda constante por rituais dentro da sociedade. Não devemos menosprezar a eficácia simbólica tanto das vestes quanto dos rituais. E isso nada tem a ver com dogma, com uma afirmação de alguma coisa que não se conhece, como se fosse uma verdade absoluta.
Muito obrigado, sensei, pela resposta. A próxima pergunta é do Antônio Neto. Estou com dificuldade em dormir. A meditação, de alguma forma, pode me ajudar?
Sim, pode ajudar, porque vai acalmar você. Se você sente insônia, pode levantar-se, sentar-se em meditação e esperar ficar caindo de sono. E aí, então, vá se deitar e continue. No entanto, estados de grande ansiedade e traumas na vida que causem estresse podem necessitar intervenções mais sérias do que a meditação. E para isso, o adequado seria consultar um médico e tomar uma medicação durante esse período de estresse pós-traumático.
Muito obrigado, Sensei, pela resposta. O Lucas Reis pergunta: cada tipo de meditação está necessariamente relacionado a uma escola ou linhagem budista?
Não necessariamente. Muitas escolas partilham técnicas e isso não é propriedade de ninguém, uma técnica em particular. Elas todas existem e compõem o conjunto de práticas das diferentes escolas, havendo, não esqueçamos, que existem até escolas budistas que não praticam meditação.
Muito obrigado, Sensei. A Fernanda gostaria de saber o que faz uma pessoa ser budista.
Essa é uma pergunta difícil. O que faz uma pessoa ser budista talvez seja ela se sentir budista e declarar: eu sou budista. Porque não existem cerimônias de conversão, nem nada parecido com isso no budismo.
Eu, na verdade, não sei se eu errei na interpretação da pergunta, Sensei, mas ela, na verdade, o que está exatamente escrito na pergunta dela é: o que faz um budista, né?
O que faz um budista? O que faz um budista? Vamos responder essa pergunta, ok? Pode repetir?
Sim. O que faz um budista?
A convicção de que os ensinamentos de Buda contêm uma verdade natural e que segui-los provocará uma diminuição dos sofrimentos no mundo e um estado de felicidade e, enfim, uma libertação dos condicionamentos kármicos. Ser um budista é tornar-se convencido de que essas experiências têm sentido e, através da prática, consolidar a experiência pessoal de forma a confirmar os ensinamentos do Dharma.
Muito obrigado, Sensei. A próxima pergunta é: como iniciar a meditação sendo uma pessoa hiperativa?
Basta sentar-se, mesmo os hiperativos podem sentar-se em meditação e ficarem imóveis. E isso será magnífico para o controle da hiperatividade.
Muito obrigado, Sensei. A próxima pergunta é: eu posso considerar a minha família como a minha sangha?
Não haveria um impedimento nesse sentido. Porém, o normal não é ter uma família toda budista e concentrada na prática ou que esteja sentando junto para praticar o que você obtém na sangha. Uma reunião de um grupo de pessoas que tem os mesmos objetivos de prática e que faz isso em conjunto, reforçando um ao outro. Isso é que faz com que exista o que nós chamamos de sangha, a comunidade budista.
Muito obrigado, Sensei. Essa moça, que não estou entendendo um pouco o nome dela aqui, mas ela quer saber se tem algum retiro ou mosteiro, centro de prática no Ceará. Se o senhor conhece alguma coisa no Nordeste que poderia indicar.
Em Fortaleza existe um grupo do Daisen, Basta consultar na internet, né? Escrever Zen Fortaleza ou Daisen Fortaleza que você vai encontrar.
Muito obrigado, Sensei. A gente já está chegando ao final desse podcast. Tem mais uma pergunta aqui, que eu achei até engraçada, mas é do Henry... porque aparecem os títulos dos nomes das pessoas do Instagram, então tem variados nomes aqui que as pessoas põem. A pergunta é: desde que conheci o budismo, estudei o Theravada, porém estou gostando da objetividade do Zen. Isso é normal?
Oh, sim, isso é uma questão de foro íntimo, de inclinação pessoal. Algumas pessoas se sentem bem com o tipo de ensinamento e prática do Theravada, outras se sentem bem com o tipo de prática no Shin, outros no Zen, outros em outras escolas. E nós devemos escolher aquela escola que fala ao nosso coração, com a qual sentimos que tem, que há conexão. Normalmente, até nós encontramos um mestre com quem temos conexão. E a escola vem junto. Ele pertence a uma escola e por isso entramos naquela escola. Normalmente, a ligação é com o mestre e não especificamente com a escola. Embora eu reconheça que existem diferenças entre as escolas que falam de forma diferente para pessoas diversas.
Muito obrigado, Sensei. Tem mais uma pergunta que eu acho que pode ajudar as pessoas, Sensei, que é o Osmar quer saber como pedir para um professor para ser seu mentor no budismo.
Você pode começar a ir praticar no lugar onde ele ensina ou ouvir seus ensinamentos agora em tempos de pandemia. E se você se sentir conectado, pode escrever para ele. E, na realidade, tornar-se discípulo não é uma coisa muito rápida. Leva algum tempo. Não tenha pressa quanto a isso.
Muito obrigado, Sensei. A gente chegou ao final desse podcast. Agradeço muito o tempo do senhor, agradeço a paciência com as perguntas e pelas respostas cuidadosas que o senhor tem. Muito obrigado, Sensei.
Eu que agradeço a oportunidade, Leonardo.